As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O Centro Hospitalar do Médio Tejo contratualizou recentemente com a Santa Casa de Misericórdia do Entroncamento a realização nos próximos meses de 80 cirurgias de especialidade de ortopedia. A parceria estabelecida entre o Centro Hospitalar e o experiente setor social da região tem como objetivo impulsionar a recuperação da atividade cirúrgica suspensa pela pandemia da Covid-19, aposta que tem sido prioritária e reforçada pela instituição, nomeadamente através da realização de consultas e cirurgias de especialidade de ortopedia durante os fins de semana. Através do protocolo de cooperação, agora assinado, as cirurgias de 80 utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão ser realizadas nas instalações do Hospital de São João Batista, no Entroncamento, uma instituição da Santa Casa de Misericórdia do Entroncamento, com mais de 6 décadas de experiência. Os utentes abrangidos não terão qualquer custos ou incómodos associados a esta contratualização. A sua transferência para o Hospital de São João Batista, no Entroncamento, estará a cargo do Centro Hospitalar. As cirurgias serão realizadas pelas equipas médicas e de enfermagem da instituição da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, que irá garantir igualmente o acompanhamento pós-cirúrgico e internamento prestado aos utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo nas instalações do Hospital de São João Batista. As 80 cirurgias agora contratualizadas com a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento representam um quarto da lista de espera cirúrgica de ortopedia e vão permitir uma significativa redução dos tempos de espera.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do César, considera que até o ambiente não pode resolver num ano ou dois aquilo que não se resolveu em tanto tempo, admitindo, por outro lado, que compreende os municípios quando estes se mostram insatisfeitos com as recentes alterações ao tarifário. Bruno Gomes recorda que o setor das águas dava entre 400 a 500 mil euros de prejuízo a Ferreira do César, lamentando ainda a baixa de cobertura de saneamento no concelho. O autarca em entrevista à ERTS foi claro quando disse que mesmo se quisesse não poderia voltar atrás neste percurso iniciado na Tejo Ambiente.
Nós estamos numa altura em que se quiséssemos voltar atrás seria difícil. Pronto, isso as pessoas têm que perceber que não há grande volta a dar. Não podemos esquecer que as águas davam este município entre 400 a 500 mil euros de prejuízo, que há indicações da ERSAR de que todo o sistema de águas não pode dar prejuízo, tem que ser diretamente expresso na tarifa. E a criação desta empresa foi no sentido também de melhorar a qualidade do serviço, melhorar a qualidade das águas, prestar um melhor serviço, fazer um conjunto de investimentos que tinham que ser feitos e que uma Câmara por si só não tinha capacidade. Eu lembro que nós temos uma baixa cobertura de saneamento. Há aqui um conjunto de desafios que hoje são muito exigentes e para uma Câmara com uma dimensão como a nossa ou como a dimensão das câmaras da região, fazer por si só, sozinhos, era muito difícil. Pois há também aqui um conjunto de dificuldades que são criadas para que haja mesmo aqui uma unidade em torno dos municípios, nomeadamente só se poderem candidatar a fundos comunitários se tiverem uma empresa intermunicipal. Um conjunto de exigências, nomeadamente relativas ao saneamento, tem que haver uma taxa de cobertura de 6%. Quer dizer, é algo que implica aqui um grande trabalho e que eu entendo que o caminho está a ser bem feito agora. Não conseguimos resolver num ano ou dois um problema deste tamanho. Quer dizer, temos muito investimento para fazer. Vivemos tempos de exceção, nomeadamente com os custos das obras, com os combustíveis, com a eletricidade. É muito difícil nesta altura para uma Câmara ou com uma empresa intermunicipal conseguir fazer o caminho que tem que ser feito e contrapor todas estas situações que são excepcionais. Temos que fazer este caminho. Eu sei que custa um bocadinho, eu percebo perfeitamente os munícipes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um dos maiores problemas do Conselho de Orém prende-se com a saúde. O lamento é de Luís Albuquerque, o Presidente da Autarquia Oriense, que aponta à falta de médicos de família e ainda a ausência de um serviço de urgência básica, como evidentes transtornos ao seu território, que, recorde-se, é o segundo mais populoso no distrito de Santarém. Em entrevista à ERTS, Luís Miguel Albuquerque admite que hoje não é possível ter um hospital em cada concelho, mas refere que se devia pensar num único hospital no Médio Tejo, mais central, que melhor servisse os interesses das populações.
Esse é talvez um dos maiores problemas que temos no Conselho de Orém. Temos feito um esforço grande para dotar os postos de saúde de melhores condições, inauguramos já 4 e temos mais um pronto a inaugurar e estamos a fazer outro em Caxarias, portanto 6 postos de saúde que ficam totalmente remodelados. Faltam-nos médicos para acudir, para médicos de família, para os dos Orientes. Nós temos neste momento cerca de 9 mil pessoas sem médico de família no nosso Conselho. E depois há a questão do hospital. É uma questão que tem décadas. Obviamente que eu não me atrevo a dizer que queria... Aliás, eu gostaria de ter um hospital em Orém, mas também sei reconhecer que hoje não podemos ter um hospital em cada concelho. Aquilo que foi feito há 30 anos atrás, um hospital em cada lugar aqui perto do Médio Tejo, hoje vê-se que é efetivamente um erro. Porque existe um hospital em Tomar, existe um hospital em Torres Novas e existe um hospital em Abrantes. Nem todos têm as valências que devem ter e obriga-nos a andar a saltar de um lado para o outro. Sendo que Orém tem também aqui o hospital de referência, hoje Leiria, mas constantemente somos, os bombeiros, confrontados com e-mails a dizer que hoje não poderão vir aceder ao hospital de Leiria porque as urgências estão completamente entupidas. E, portanto, o que eu tenho vindo a defender, e não tenho a validade de pedir mais um hospital para o Médio Tejo, porque eu acho que isso é um erro, se calhar devemos pensar um dia destes, e mais além, e ter um único central que pudesse melhor responder às necessidades do Médio Tejo, o que eu tenho vindo a pedir é mais médicos de família, fundamental, tendo em conta até a dispersão do nosso concelho e a dificuldade que as pessoas têm de deslocar-se para a sede do concelho, e ter na sede de concelho um local que pudesse ter um serviço de urgência básica onde as pessoas pudessem recorrer sempre que tem algum problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano de 2023 irá centrar-se num conjunto de objetivos tidos como prioritários na Câmara de Tomar desde logo os processos relativos à conclusão dos projetos de requalificação da Estrada Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, assim como a intervenção em Casal dos Frades. Estas metas foram traçadas por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, em recente entrevista à ERTS, ocasião aproveitada para dar conta de que a questão dos preparativos no designado Centro Histórico também irá avançar. Para além das obras em curso, acrescentou Anabela Freitas, não serão iniciadas intervenções de relevo para não condicionar a realização da próxima Festa dos Tabuleiros.
Vamos ter a Festa dos Tabuleiros, portanto não vamos começar na cidade obra nenhuma antes da festa. Vamos, claro, dar continuidade àquelas que... Flecheiro, fora de terminar a Coronel Garcês Teixeira, fora de Tomar o Arco de Sem Soldos, que está em visto do Tribunal de Contas e, portanto, segue o seu caminho. Este ano tínhamos previsto intervir em 3 estradas, 2 estão adjudicadas, outra está a decorrer. O processo de contratação pública, vamos identificar mais 3 estradas para intervir no próximo ano e, portanto, esta identificação, há aqui uma que é pedida já há muitos anos e efetivamente está muito mal, que é chamada Estrada da Cabina e, portanto, fará parte. Aliás, os serviços estão já a trabalhar na revisão do projeto e as outras 2 estradas irão ser incluídas de acordo com aquilo que é a classificação que os serviços vão dar de degradação das estradas. Vamos aproveitar este ano para fazer mais projetos, portanto, para terminarmos projetos. Estamos a terminar o projeto da requalificação de Carvalho de Figueiredo, da Nacional 110, que está já na fase de parceiros externos, que tem que levar uma série de parceiros externos. Terminar o projeto, finalmente, do Casal dos Frades, sendo que no Casal dos Frades nós vamos incluir também a empreitada, porque como a festa não intervém com a festa dos Soleiros, pode-se fazer obra naquela zona. Vamos terminar e fazer o projeto, está a decorrer um projeto que nós pedimos para dividir em 3 fases, o resto do Centro Histórico, onde falta construir os separativos. Aliás, a obra do Flecheiro já vai levar um coletor precisamente para poder receber essas águas. Uma segunda fase, a Cândido Madureira, uma terceira fase, a Rua dos Arcos. E, portanto, vai ser um projeto comum, dividido em 3 fases, para nós depois podermos avançar em empreitada, seja começar pela primeira fase, ou pela terceira, ou pela segunda, pronto, termos aqui forma de resolver. A intervenção em infraestruturas de saúde. Portanto, o que está em cima da mesa é a ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, portanto, na Bância, e a requalificação da Unidade de Saúde de Marmelais. O Ministério da Saúde, temos estado a trabalhar com eles, já nos deram quais são os referenciais, porque pronto, as salas, os gabinetes, obedecem a determinadas dimensões e, portanto, tudo isso tem que ir no caderno de encargos. E, portanto, estamos a lançar o procedimento para o caderno de encargos, para o projeto, não é? Mas é a nossa intenção concorrer ao PRR para fazermos estas intervenções nestas duas unidades de saúde no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram aprovados em reunião da Câmara de Tomar os auxílios económicos a alunos carenciados referentes ao primeiro ciclo, bem como os subsídios especiais a crianças provenientes de famílias carenciadas a frequentar a educação pré-escolar, cujo valor é superior a 48 mil euros. Para além destes valores diretos de apoio, a atribuição de subsídios do escalão A e B reflete-se também na atribuição de subsídios de refeição a todos os alunos, cuja despesa se estima num total a rondar os 200 mil euros. No caso do primeiro ciclo, foram submetidas 242 candidaturas. Na primeira fase de atribuição de subsídios, das quais foram aprovadas 133 do escalão A e 74 do escalão B, que correspondem a um total de mais de 7.800 euros. Na segunda fase, houve 122 candidaturas, 12 das quais se reportam a pedidos de reanálise de alunos que ficaram excluídos na primeira fase e 6 que não apresentaram escalão de abono de família, tendo sido admitidas 56 do escalão A e 45 do escalão B, num total de 3.592 euros. Integram-se nestes números os alunos refugiados provenientes da Ucrânia e a frequentar o primeiro ciclo, num total de 7 nas duas fases. Os auxílios económicos traduzem-se na atribuição de apoio financeiro para a aquisição dos livros de fichas e material escolar, de acordo com a regulamentação nacional para o efeito. Em relação à atribuição de subsídios especiais a crianças provenientes de famílias carenciadas que frequentam os jardins de infância, decorreu a primeira fase, que recebeu 142 pedidos, analisados individualmente do ponto de vista sociofamiliar e económico, tendo sido aprovados 26 de apoio a refeições e ATL e 77 de apoio às refeições, o que corresponde a uma despesa do município de mais de 36 mil euros durante o ano letivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Faleceu neste sábado, 12 de novembro, no Hospital de Abrantes, com 94 anos de idade, Diamantino dos Santos, o músico mais antigo da Sociedade Banda Republicana Marcial Navantina e também o músico mais antigo de Tomar. A 12 de setembro de 2018 foi condecorado no 144º aniversário da banda como o elemento mais velho. O funeral será realizado no cemitério de Marmelais na próxima segunda-feira. Numa reação à morte de Diamantino dos Santos, o presidente da Sociedade Banda Republicana Marcial Navantina, João Vital, referiu-se ao músico como uma figura incontornável de Tomar e da Navantina pelo empenho e dedicação a várias causas e à entrega à música ao longo de mais de 75 anos.
Da música filarmónica e da entrega, da dedicação a que ele deu às várias causas de parentes, não só à Navantina, mas neste particular à Navantina. Foi músico durante 75 anos e mais alguns dias. E para nós, enquanto membros, quer da direção, quer músicos que passaram por ele durante estes 75 anos, foi realmente um exemplo de dedicação e de ensino, que nós, qualquer situação que nos aparecia, o Sr. Diamantino era sempre ouvido e dávamos sempre a sua opinião sobre aquilo que deveríamos ou não fazer. É realmente uma partida, mas é um exemplo que fica e vamos tentar, junto dos mais novos, mostrar, alguns deles não o conheceram, mostrar realmente quem ele era, o que era o exemplo dele, a forma de vivência, o Navantino, o tomarense, essencialmente o tomarense, ligado a muitas causas aqui da nossa cidade. É uma pena, mas é a vida e a melhor homenagem que podemos fazer é continuar a obra que ele continuou, de outros que lhe delegaram, e saber respeitá-lo. E eu acho que isso vamos fazer.
O João Vital está na Navantina também muito por culpa, entre aspas, deste homem, não é?
Sim, foi sem dúvida. Embora eu praticamente tivesse nascido na Navantina, os familiares sempre estiveram ligados à Navantina, quer direção, quer músicos, mas foi o Sr. Diamantino que foi buscar na casa nos finais dos anos 80, havia uma crise diretiva e foi-me buscando casa, literalmente, a mim e a um outro amigo que também já partiu, ao Luís Filipe, ao Luís Filipe Ferraz, e foi-me buscar a casa, João, é a altura de tomar conta de uma parte da Nabantina e o Luís tomar conta da Assembleia Geral. E assim foi quando entrei com o Sr. Dionísio, na altura era o Presidente, eu fiquei como Vice, e a partir daí praticamente tenho lá andado, mas foi eu realmente um dos grandes, entre aspas, culpado, e ele não se esqueceu disso, nunca se esqueceu disso, e eu também nunca me esquecerei, que foi ele um dos, e foi sempre uma das grandes ajudas que eu lá tive dentro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bolos de Todos os Santos vão adoçar o próximo mercado Produtos da Terra, que se realiza a 20 de novembro, domingo, na Alameda da Carvalha, na Sertã, entre as 9 e as 17 horas. Para além do produto em destaque, neste mercado é possível adquirir todo o tipo de hortofrutícolas transformados e artesanato, constituindo uma montra do melhor que se produz na região. Promovido pelo município da Sertã, a iniciativa fomenta a proximidade entre consumidores e produtores regionais, oferecendo produtos de qualidade. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. Após o mercado de novembro, os produtos da terra irão regressar nos dias 17 e 18 de dezembro com a edição Espírito de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Adriana Silva.
Caros ouvintes, sabemos que a gripe e a constipação são infecções respiratórias comuns, sobretudo no outono e no inverno. Mas como podemos distingui-las? Ambas são infecções virais que afetam as vias respiratórias, embora os vírus que as provocam sejam diferentes, e como tal, as manifestações são também distintas. A constipação habitualmente apresenta-se de forma ligeira, através de congestão e corrimento nasal intenso, comichão e vermelhidão no nariz, espirros, dor de cabeça, dor de garganta e, eventualmente, febre baixa. Por sua vez, os sintomas da gripe são mal-estar geral, dores musculares ou articulares, tosse, perda de apetite e febre alta. Em termos de contágio, ambas se transmitem de pessoa para pessoa através das partículas expelidas por um indivíduo infectado pela tosse, espirros ou fala. O tratamento consiste em alívio dos sintomas, como através do repouso, ingestão de líquidos ao longo do dia, lavagens nasais com soro fisiológico e toma de paracetamol para melhoria das dores ou em caso de febre. Os antibióticos não têm qualquer papel no tratamento destas situações, uma vez que apenas são utilizados em infecções bacterianas. Quanto à prevenção, as medidas mais eficazes para evitar infecções respiratórias são lavar as mãos com frequência, espirrar ou tossir para um lenço ou antebraço, evitar espaços fechados e pouco arejados e utilizar máscara em ambientes fechados com grande concentração de pessoas. Relativamente à vitamina C, não existem dados que comprovem que possa prevenir as constipações. No entanto, existem estudos que indicam que pode contribuir, sim, para a redução da duração da constipação. Para a gripe, dispomos ainda de uma vacina para a sua prevenção. É recomendada a administração anual porque é adaptada todos os anos, tendo em conta as estirpes em circulação. A vacina deve ser feita durante os meses de outono e inverno, de preferência até ao fim do ano civil, já que o pico da atividade gripal ocorre entre novembro e fevereiro. Frequentemente surge a ideia de que a vacina da gripe provoca gripe, mas é errada, porque a vacina utiliza um vírus inativado que não consegue transmitir a infecção. O que pode suceder às pessoas vacinadas é poderem contrair as infecções respiratórias virais para as quais não há vacina.
E assim fechamos, é tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.